programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita.
Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado quintas-feiras, à meia-noite, e domingo, às 23 horas. Envie suas sugestões pelo e-mail umabandeirapareofuturo@radioriodejaneiro.am.br.
Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Reinaldo Li, palestrante espírita, e ele continua nos falando sobre perdão que liberta. E a gente parou aqui na conversa, mas eu tenho uma perguntinha aqui para ele muito interessante. Eu queria saber o que significa a frase: se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Jesus sempre nos dando esses toques. E aí?
É complicado.
Jesus dá os toques e a gente tem que interpretar depois, né?
Bastante.
Porque essa frase até eu interpretava de uma outra forma, antes de saber o real sentido, que eu achava que era para nós darmos a outra face, a face esquerda, né? Mas não é exatamente isso. Seria o seguinte: a gente não revidar da mesma forma se a gente é agredido nesse sentido, né? Se a gente é agredido, por exemplo, de fora para dentro, né, alguma agressão física que seja, a gente revide de outra forma, que é de dentro para fora, mostrar como é o nosso entendimento, como é o nosso perdão, como é a nossa real essência, né, de quando a gente é agredido. E aí, com esse entendimento, fica até mais lógico essa frase de Jesus. Uhum. Porque senão Jesus estaria indo contra, né, a nossa defesa, né? Jesus não é contra a gente se defender, mas é contra a vingança. Uhum. Né? Aquele olho por olho, dente por dente, né? E nessa que nós temos essa noção de ter um entendimento maior ou um pensamento do bem, de não retribuir, não revidar esse mal, não nos colocarmos no mesmo patamar de quem nos agrediu, nós passamos de uma forma mais leve, apesar de agredidos, ofendidos. E aí tem a frase realmente com que a gente comentou no primeiro bloco, que é: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
Nossa Senhora, né? E como a gente entender isso, né? Porque se eu não consigo, às vezes, perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o outro tantas vezes quantas forem necessárias?
Sim.
Como é difícil isso, né?
E sabe qual é a maior dificuldade para esse auto-perdão?
Qual é a maior dificuldade?
Não é nem nós sermos tão justos assim, pessoas justas que não perdoamos e tudo mais. Não, é o nosso orgulho. Porque nós não nos vemos nessa posição de errar. Ou, quando erramos, não queremos que isso venha a público. Ou que não pareça que erramos. Né? Então, essa é a dificuldade para nós de nos perdoarmos e perdoar o próximo também. Porque a gente não admite o erro, a gente se acha infalível. Né? Somos perfeitos.
Verdade.
Por que a gente vai precisar nos perdoar?
Né, e qual seria
sentido
o nosso caminho para melhorar a nós mesmos? Porque, na verdade, quando a gente não se perdoa, a gente não está prejudicando ninguém, está prejudicando a nós mesmos.
Uhum.
Porque a gente vai carregar o fardo, tudo aquilo que você já falou. Agora, o que eu preciso fazer para que isso melhore em mim? Se eu já tenho esse conhecimento, se eu já sei que sou orgulhosa, se eu já sei que sou egoísta, que eu já sei que sou prepotente, porque ninguém é melhor do que eu, porque como ousa dizer essas gracinhas para mim quando eu sei que não sou assim? Então, o que eu preciso fazer? Qual é o caminho, né? Existe algum caminho para isso?
Então, tem alguns caminhos, a gente vai até ver um pouco mais na frente, mas essa aceitação, acho que é o primeiro passo. Né? Nós aceitarmos que temos essas imperfeições, esses desafios ainda em nós. E isso é reconhecer, né? Aceitar essa nossa humanidade, reconhecer nossos erros, vai trazer muito benefício para a gente no futuro, porque nós estamos já num mundo de regeneração. É. Pode ser que não, mas já estamos.
Estamos começando, estamos caminhando.
E assim, por que ele não chega? Né? A gente está falando há tanto tempo que estamos nesse mundo de regeneração, mas esse mundo de regeneração depende de nós e ele começa a todo dia. Todo dia você pode acordar e decidir, não, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou relevar mais coisas, hoje eu não vou me irritar com o que quer que seja, ou hoje eu vou fazer mais o bem. Você define algo para você fazer, você se...
determina o que você quer.
Se desafia,
né?
Vamos dizer assim. Né? É um exercício, né, diário para você mudar, para você ter essa consciência, já que você tem a consciência de que estuda, faz o culto no lar, participa de reuniões espíritas ou troca ideias com amigos e sabe que tem essas sombras, então que você comece a trabalhar nelas. Já está com tudo ali, as ferramentas já estão na nossa mão para a gente trabalhar. Então esse que é o caminho, é trabalhar. Né? Quando a gente não se perdoa, né, a gente se distancia dessa serenidade, dessa paz interior, ficamos mais taciturnos, ficamos mais amargos, né, com a vida. Então,
é verdade, coisa horrível.
O Kardec diz pra gente que a natureza do homem é a necessidade de amar e ser amado. Só que amar vem primeiro, ser amado vem depois. Então, perdoar vem primeiro e ser perdoado vem depois. Então, primeiro
é consequência,
a gente tem que perdoar,
né?
Para depois ser perdoado.
É verdade.
Então, pra gente ter esse equilíbrio aqui nesse mundo de provas e expiações, né, a gente tem que saber se perdoar. Tem que saber. No Evangelho, até no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma mensagem de Lázaro, que se chama O Dever, que ele fala que o primeiro dever que temos em nossa vida é para com nós mesmos. Uhum. Assim, se perdoar o outro liberta, devemos nos perdoar para ajustar a nossa paz interior. Uhum. Então, para a gente estar tranquilo, para a gente poder seguir, né, em paz, nós precisamos nos perdoar. Senão, a gente vai ficar sempre em conflito.
Nessa angústia,
e sem saber o que é o conflito, a ansiedade, sem saber que somos nós, ó, a causa, né, desse conflito.
Olha a dificuldade que nós temos de nos responsabilizarmos pelos próprios atos, não é isso? Então eu fico angustiada o tempo todo, ao longo da minha caminhada, achando que o outro é responsável pela minha dor, pelo meu sofrimento, e vou culpando e aumentando em mim o lixo, porque não me olho, não tenho coragem de ver, e Jesus já dizia para nós da questão do autoconhecimento, não é? Olha para você mesmo, para que você possa, aí sim você se ama, você se perdoa, você pode dar ao outro aquilo que você tem, porque como é que você vai dar? Nos relacionamentos, principalmente. Às vezes uma palavrinha de nada, num relacionamento, seja ele qual for, num relacionamento qualquer, uma palavrinha de nada, sem a menor intenção de provocar um desequilíbrio, porque eu não entendi direito aquilo, proveniente do meu orgulho,
sim,
tudo se desanda, é isso?
Por exemplo, isso que você comentou é o que nós mais fazemos, que é terceirizar a culpa. Colocar no outro essa culpa. Um exemplo prático aqui, até de relacionamento. Por exemplo, você com sua esposa, seu esposo, seu amigo, qualquer um. A gente às vezes faz um ato, né, que não devia ter feito e comenta: me desculpe, me perdoa por eu ter deixado você chateado. O fato não foi ela ficar chateada, o fato foi a causa, né, foi você ter errado. A pessoa não vai te desculpar por ela estar chateada, ela tem que te desculpar porque você errou. E nós jogamos a responsabilidade porque o outro ficou chateado com algo que nós falamos ou fizemos. E não é esse o caso. O caso é reconhecer que erramos. E muitas vezes não assumimos. Não assumimos essa culpa. Então, assim, enquanto a caridade ensina esse valor da gratidão, o perdão esclarece sobre as bênçãos do amor, que traz muito mais entendimento, muito mais... abarca muito mais sensações para nós do que só relevar ou deixar passar. Né? Por isso que a gente tem que buscar essa serenidade, essa paz de espírito, nesse mundo que vivemos ainda, né? Que parece que não tem fim, né? as nossas conturbações aqui que vivemos. E aqui comentamos também que caridade e perdão é o trabalho que compete a gente fazer em benefício próprio, para nós mesmos. Então é um trabalho, é um esforço, né, que precisamos fazer, um exercício diário que seja. E sem esse trabalho a gente vai estar sempre descontente conosco,
uhum,
e com os que cruzaram nosso caminho.
É verdade.
No momento, a gente precisa despertar essa consciência espiritual em nós. Que nós não vivemos só aqui na Terra, nós não temos só essa relação material, nós somos espíritos,
uhum,
seres integrais, né? Espírito, perispírito e matéria.
Isso.
A gente tem que se libertar dessas ilusões do mundo material e identificar quais são as verdades dessa nossa pátria espiritual.
Verdade.
Para poder seguir. Aqui continuando, o que, que a gente pode, né, aprender quando a gente dá um pouco mais da gente? Quando a gente doa mais do que podemos, ou o que necessitamos, né, o que a gente consegue, a gente está fazendo um esforço íntimo. Não é? Não estamos trabalhando na reforma moral íntima a todo momento?
Essa é a busca, né?
Então, enquanto a gente não tiver essas atitudes espontâneas, a gente precisa fazer de uma forma meio que disciplinar. Que a gente tenha que começar primeiro porque é da lei divina, que obriga nós a obedecer, né? Obriga no bom sentido, claro. Mas André Luiz comenta nos livros também que primeiro a gente começa a fazer por obrigação, aí depois por hábito, até que ela se torne uma atitude espontânea,
né?
Automática disso. E aí no caso do perdão, né, como você comentou, Sueli, o que, que a gente pode fazer? Se a gente ainda não tem essa capacidade de perdoar, a gente pode começar a desculpar, aí depois a gente tolera, aí depois a gente suporta. É tudo difícil, tá? Depois a gente não revida até que a gente vai chegar a um ponto de perdoar. A gente não vai dar salto, né? A primeira coisa, eu nunca perdoei ninguém, agora você me faz uma ofensa, eu te perdoo.
Não acontece.
Não é assim. É gradativo. Mas é gradativo e depende do nosso esforço. Essa é a questão.
Eu acho que é um esforço que a gente precisa fazer no olhar do outro. Né? A gente precisa mudar o nosso olhar em relação ao outro. Que eu quero que o outro seja que nem eu. Eu quero que o outro pense que nem eu. Eu quero que o outro fale que nem eu. Então, saiu dessa lei, saiu dessa rotina, o que acontece? Tudo deu errado. Então, não perdoo, não quero, não faço.
Uhum.
Então, é isso que a gente precisa mudar, né, para poder perdoar. Porque se eu continuar olhando o outro como aquele que está me desafiando,
sim,
eu não consigo chegar a lugar nenhum.
Sim. Uma das dicas lá no final que eu ia comentar com a gente é a gente ter essa empatia com o outro. A gente saber que cada um está num nível de evolução.
Isso aí.
Até nós mesmos. Né? Então, a gente também está num nível aí que não é aquele top que a gente acha que a gente está, não. Mas cada um está no seu nível. Então, em algum momento, nós vamos encontrar realmente indivíduos, pessoas que não pensam como nós, que têm atitudes diferentes, tem outra opinião política, tem outra religião, tem qualquer diferença em relação a nós, mas que nós possamos levar isso como aprendizado para a gente começar daquele jeito, tolerar, suportar, né, entender, para depois perdoar. Aqui a gente, no Evangelho, fala para nós, né, que a gente comete erro por pensamento, palavras e atos. Então, é uma crescente, né? Primeiro a gente pensa Primeiro a gente pensa em falar alguma coisa, depois a gente acaba falando e chega até a última das consequências, que é a agressão, ou que é algum ato mais físico, assim. Em um vídeo do Raul Teixeira, eu vi que ele estava tentando desarmar esse nosso caminho. Vir de trás para frente. No sentido de que primeiro a gente não revida, depois a gente nem vai falar, até que vai chegar um momento que a gente nem vai alimentar nesse nosso pensamento nada além do que não seja doar de nós um pouco mais. É um caminho reverso, é um caminho trabalhoso, mas que quando a gente tem essa ou convicção ou conhecimento de que quando pensamos em algo, mas não fazemos, a gente já está evoluindo. Né? Porque muitas vezes a gente só faria, já estaria para a terceira etapa, já saía fazendo. Mas hoje a gente já está pensando, já está vendo que não é uma coisa legal de pensar, já não fala. Então, são evoluções que nós temos que voltar lá naquela frase, somos sucesso em progresso. Nós somos aqui a nossa melhor versão aqui, nós estamos na nossa melhor versão, por isso, porque a gente não duela mais, a gente não anda mais com faca, com espada, não tem nada disso.
É, eu até agora vejo aqui a lembrança, né, da oração de São Francisco, que reforça, né? Que eu perdoe mais do que seja perdoado, né? Porque realmente é isso, é a intenção mesmo. Você, o interessante é você. Aí porque também lembra da lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe, né? Seja de que maneira for. E aí o perdão entra nessa situação também, porque tomara que a gente possa perdoar realmente mais do que ser perdoado, porque quando a gente é perdoado menos, é porque a gente também não fez muita coisa, né? Olha que legal. Sim. Então, que a gente consiga realmente essa linha de pensamento, né? E quando a gente perdoa, a gente também já se modifica um pouquinho mais. Aí eu fico pensando, né? Para a gente ter aquela reflexão bem forte. É, quantas pessoas, meu amigo, precisam nos perdoar? Porque a gente tem aquela frase, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Mas e aí? E quantas pessoas têm que nos perdoar?
Então, a gente não sabe quantas pessoas nós já ou agredimos com palavras, com gestos, com atos. Da mesma forma que a gente não sabe o quanto a gente influencia para o bem, a gente não tem noção de quanto a gente pode ter já agredido ou maltratado sem saber. Por isso essa consciência da palavra, a consciência do que a gente estuda, consciência do que nós fazemos, que nós somos exemplos.
Sim.
Estamos sendo visados a todo momento. Eu digo nós até espíritas.
Uhum.
Mais do que os outros, porque se avançamos
mais
no sinal,
né?
Ou se nos envolvemos em alguma discussão. Nossa, você está discutindo, mas você é espírita. Então, são coisas assim, nesse sentido, que temos que nos vigiar. Mas a gente pode, muitas vezes, com uma palavra, né, com algum gesto, ou uma ingratidão, um atrito, uma maledicência, ter feito algo de mal para alguém sem saber, achando que ou era uma brincadeira, ou que não queria dizer aquilo, mas palavras são...
E antigamente dizia que palavras vivam, como é que elas são jogadas ao vento, como é que é? Tem um ditado que palavras voam, sei lá. Mas não,
fugiu agora.
Ficam registradas.
Tem, sim. Não, mas elas voam, mas também elas ficam também.
Elas voam, mas elas voam e a cada lugar ela vai registrando, né? Tem até um conto da Ruth Rocha que fala das palavras que voam. Lindo esse conto. Né? Porque ela vai mostrando.
Por isso a importância também da gente se reparar.
Isso.
Nos reparar a cada momento. Nesse movimento de regeneração, podemos nos reparar também.
Isso mesmo.
Ter um momento de ver como está a nossa atitude, né? Como Santo Agostinho fazia, né? Essa autoavaliação. E Leon Denis também afirma aqui pra gente, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Se a gente não se observar, a gente não consegue progredir, porque não vai saber onde vai ter que mudar, o que ainda precisa ser feito, onde a gente erra mais, quais são nossas maiores faltas.
Eu até comentei no outro programa aí, eu já falei sobre a gente, o amor, que a gente dá o que recebe, né? Só dá, a gente dá e recebe, mas a gente também sabe que nem sempre aquilo que a gente dá, o outro vai nos oferecer da mesma intensidade, porque muitas das vezes o outro ainda não tem aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode cultivar. Então a gente vai plantando o tempo, né? Vai doando amor, de repente aquele que não tem o amor ainda, ao Léo, tenho aquele amor, ele vai começar a produzir um pouquinho e te dar o retorno, né? Para nós ou para o outro também que está do lado dele. E agora sim, se a gente for pensar como dicas, né? Vou pensar uma dica aqui, que será que eu posso utilizar para cultivar também o perdão? Você pode me dar essas dicas?
Então, acho que já comentamos aqui até um pouco de fazemos momentos de prece, de meditação, para acalmar esse nosso coração. Seja antes de um momento nosso de revidar alguma ofensa, seja antes do, ou quando recebemos essa ofensa, que a gente faça essa prece, essa meditação, entenda por que eu estou recebendo isso, por que aconteceu isso comigo, para a gente se acalmar. A gente ter o exemplo da empatia, para a gente se colocar no lugar do outro, porque foi o que você acabou de comentar. Uhum. Cada um dá o que tem.
Sim.
Então temos que entender por que ele fez aquele... Ele fez aquilo. E usar a prática do bem como ferramenta para a gente dissolver esses ressentimentos.
Uhum.
Muitas vezes a gente praticando bem ou entregando algo que a pessoa não esteja esperando, né? Nossa, ela está esperando um revide, alguma agressão de volta. Mas se a gente der para ela uma outra coisa, uma coisa boa, uma palavra amiga, um desculpa, algo assim, a gente vai estar praticando esse bem e vai estar melhorando essa nossa chance de perdoar.
Uhum.
E aceitar que somos pessoas falíveis também. Sim, isso também é uma grande coisa. Faz parte da nossa observação. Não somos super-homens, super-mulheres. Não,
ninguém
somos
é perfeito,
falíveis.
Né?
Somos falíveis. Então nós vamos errar e vamos errar várias vezes ainda.
Sim.
E um profundo esquecimento de nós mesmos. Né? Que é isso, a gente vai se tornar invulnerável ao ataque, mau procedimento e às ofensas.
É isso aí. Olha, gente, um monte de dica boa. Vamos aproveitar, hein? Colocar em prática isso tudo aí para ver se a gente consegue ter um sucesso. Como é que é?
Sucesso em progresso. Isso aí.
Então, em processo, né? A gente vai estar num processo legal. A gente tem que ter essas dicas aí, ó, dando uma ajuda. Bom, então nós chegamos ao nosso finalzinho. Suas despedidas, meu amigo.
Eu agradeço o convite novamente a vocês, à Espiritualidade Amiga, a todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
E lembrem que esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, 4 horas da tarde, quintas-feiras à meia-noite e domingos às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo@radioriojedejaneiro.am.br ou também pelo site www.radioriojedejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E Emmanuel continua nos explicando. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro.
Conclui Emmanuel. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.